Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
E aí, pessoal, esse é o nosso primeiro episódio dos três juntinhos, sozinhos. E para esse episódio se tornar melhor ainda, nós procuramos nos embasar para esse assunto, fizemos algumas pesquisas, organizamos uma introdução para que todo mundo junto se oriente nesse assunto e tenha um melhor aproveitamento do episódio. Espero que vocês gostem.
Para desenvolver o pensamento de apoio, é necessário entender a ideia de entrelaçamento das relações. Quando mentalizada essa concepção, é compreensível a imagem de um indivíduo mais um. Porém, se aprofundarmos nessa perspectiva e nos atentarmos para o quadro total da sociedade, veremos um auxílio muito mais amplo. Apoio, ajuda, assistência, todas essas palavras necessitam da interação humana, que se dá em mais de um vínculo. Acreditamos que cada indivíduo conta com uma rede de apoio, em algum lugar ou de alguma forma. E então, introduzimos a questão de existirem fatores externos e internos que possibilitam o reconhecimento desse suporte. Para visualizarmos de forma lúdica esse núcleo, é interessante imaginar uma rede de pesca. Quando uma linha frágil individual é exposta à pressão, ela facilmente se rompe, pois não possui capacidade de tolerar tal força. Porém, quando temos uma rede de pesca onde existem várias linhas juntas, é possível perceber o aumento dessa tolerância. As relações são dessa forma. Através dos laços feitos, com a união de várias pessoas, temos uma estrutura para apoio e amparo, que nos permite suportar maiores pressões, sofrimentos, possibilita também comemorações mais intensas e alegres, e melhora a nossa experiência humana.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, só o trio, eu, o Bê e a Lu, para conversar um pouco com vocês sobre o que é rede de apoio.
Bom, pessoal, eu acho que a gente levantou esse papo no grupo que a gente tem, onde programamos as pautas que vamos conversar com vocês. E pensamos que essa ideia se confirmou um pouco mais na quarentena, inclusive entre nós mesmos. A gente se apoia muito durante o nosso cotidiano, compartilhamos os nossos sofrimentos e nossas vitórias no grupo do Zap Zap ali. E achamos que a gente deveria trazer esse pensamento para vocês. Agora, no final de ano, todo espírito natalino e festivo, de repente vale a pena a gente olhar para o lado e pensar quem realmente são a rede de apoio que a gente tem. Quem são as pessoas que participam desse núcleo próximo que a gente precisa, que a gente conta e que a gente sente mais estável. Eu, hoje em dia, tenho alguns amigos, que não são tantos, mas eu sinto que já tive mais amigos, mas hoje em dia os amigos que eu tenho e guardo para mim são muito importantes. Os amigos que eu tenho mais confiança, que eu tenho mais conforto. E acho que isso é uma provocação que vale sempre a pena a gente levar. Quem são as pessoas que a gente sente confortável para sermos nós mesmos, em nossa essência? E acho que a família também. Não é todo familiar que é rede de apoio, mas tem família que é. A minha mãe é rede de apoio, meu irmão é rede de apoio, meu padrasto é rede de apoio, madrinha é rede de apoio, tio, cachorro pode ser rede de apoio. Quem são as pessoas que tu se sente confortável para dar e receber afeto nos dias de hoje?
A pandemia, ela nos fez nos distanciarmos de pessoas, mas mesmo a gente se distanciando, a gente selecionou quem, de certa forma, era prioridade, entre aspas, para continuar o nosso convívio, para ser a nossa rede de apoio. Não é todo mundo, não, não, a gente se distanciou das pessoas, mas mesmo assim nós priorizamos algumas pessoas.
Com certeza.
A
Mas eu acho
pandemia.
que não é só priorizar, tipo, foi sendo um, como é que tu chama aquele negócio, tipo
Afunilamento?
um coador, sabe? É, vai acontecendo meio que naturalmente, tipo, tu ir procurar a pessoa, ela te procurar, e aí as que não se procuram vai se
Vai se
dissipando.
distanciando. É.
É, e não é uma coisa que a gente queira às vezes, né? Meio que
Sim,
automático.
é priorizar. A
Aconteceu.
prioridade é natural. Não é uma coisa
Eu
pensada,
acho
né?
que pessoas que eram de fora e se aproximaram, pessoas que eram próximas e se afastaram. Tem tudo isso de nós mesmo. durante a
Eu já
pandemia,
ia falar.
a gente se ajuntou muito mais do que antes, quando a gente estava sempre junto dentro da sala de aula. E se não
Com
fosse a pandemia,
certeza.
será que a gente estaria aqui? Será que nós teríamos uma rede de apoio uns para os outros?
Ah, não, sem
E
dúvida.
se não fosse a pandemia, eu acho que nem o debate teria
Certo que
surgido,
não.
para falar a
Certo que
verdade.
não, certo que não. O debate não teria surgido.
Eu acho que ia ficar só lá no WhatsApp e não ia desenvolver
Desenvolver.
mais.
É que é produto do nosso distanciamento da faculdade, descontentamento com o curso, que surgiu. E por causa do debate também surgiu a nossa aproximação.
Sim.
Então, a gente tem que ver o lado bom dessa pandemia, a aproximação com as pessoas, né?
Não teve só lado ruim, né? Ruim, eu vou falar, tipo, meu lado ruim foi que eu perdi meu emprego, eu tô tendo que me virar e tal, mas eu acho que me trouxe tantas coisas boas e eu aprendi a lidar tanto comigo que
Com certeza.
isso são coisas que não tem preço.
Não, e um dos lados bons foi o tema da rede de apoio, foi a gente ver quem estava sendo o nosso conforto, mesmo via WhatsApp ou as videochamadas que a gente faz quando a gente precisa. Talvez se fosse na sala de aula, a gente não ia ter tempo para dizer: peraí, gente, vamos conversar aqui um pouquinho, estou passando por tal coisa.
É.
Talvez não ia ter esse momento,
Sim,
né?
sim.
E está sendo bem, bem bom para todos. Nessa questão. Voltando para falar da minha rede de apoio, durante a pandemia ela tem mudado bastante e tem me mostrado bastante coisa também. Então, tipo, a minha mãe sempre foi minha rede de apoio, mas agora mais que nunca, tipo, vocês mais que nunca estão sendo minha rede de apoio. Alguns amigos que eu nem esperava, para falar a verdade, foram. E, tipo, no final de outubro, início de novembro, eu tive Covid. E isso daí foi uma virada de chave enorme para mim, pelo tanto de apoio que eu recebi. Pode não ser um apoio diário, mas foi mais importante do que um falso apoio diário, digamos. Do um oi, tá tudo bem, se a pessoa não se importa se a tua resposta é sim ou não, no quesito de tu tá bem. Então, a gente tem recebido apoios grandes e constantes, que seria, vou usar o nosso exemplo, a gente se fala constantemente, e também os apoios. Que não são tão constantes, que são de vez em quando, mas que também são apoios, porque tu sabe que se tu precisar, tu pode ter aquele apoio rápido e que não deixa de ser.
Sim. Eu
Então, eu acho que mais ou menos isso sim na questão da pandemia.
já falei para vocês de um não é uma mania, mas é uma coisa minha que de vez em quando vira e mexe, eu chamo alguém que faz muito tempo que eu não falo e eu pergunto um oi, tu tá bem? Porque eu acho que às vezes isso ajuda muito as pessoas. Eu acho que a gente lembrar do outro e o outro se sentir lembrado é muito importante, principalmente agora que tá todo mundo tão distante. Quando eu recebo um oi, tudo bem, eu fico muito feliz, porque às vezes é de uma pessoa que faz muito tempo que eu não falo. E é legal se sentir lembrado. Então eu reproduzo isso porque é uma coisa que eu gosto. Então, quem sabe tira aí uma dica para ti que está nos escutando, tira um dia aí, pensa num amigo que faz muito tempo que tu não conversa, chama ele, pergunta se está tudo bem. Ele com certeza vai se sentir querido, vai se sentir quisto e vai se sentir lembrado. E isso hoje em dia é muito importante.
Sim, tu fazendo uma atitude dessas não tem a opção da pessoa não gostar.
É.
No mínimo, ela vai ficar feliz porque tu lembrou dela.
Sim, e, não, e nisso não é porque tu tá. Vai da pessoa. Se ela quiser conversar, ela vai conversar. Se ela não quiser conversar, ela não vai conversar. Mas pelo menos tu tá ali dizendo que tu te importa e que tu lembrou dela. E que tá tudo bem. Se ela se sentir à vontade, ela vai falar. Se não, tá tudo bem também. Não tem problema nenhum.
E pra ti, Ju, como é que tem sido essa ideia de rede de apoio? Tem sido gostoso? Tem sentido confortável? Tem sentido apoiado?
Então, a minha rede de apoio sempre foi muito assim nos meus amigos. Meus amigos, a minha psicóloga é uma rede de apoio gigante.
Acho que pra todos nós.
Um beijo para ela, inclusive, que eu sei que ela escuta. E vocês, assim, sabe? Eu não sei quantas vezes eu já chamei vocês, disse: preciso conversar, não tô legal. Ou vocês preocupados e dizendo junto tá bem, e eu simplesmente dizendo eu tô a fim de ficar na minha bolha aqui, eu não tô muito de boa para falar, e mesmo assim vocês estavam ali dando suporte. Eu acho que essa é a maior rede de apoio que eu tenho. Além dos meus pais, que, né, também são rede de apoio, é um pouco mais complicado, mas também são rede de apoio.
Mas é massa que a gente, quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala de muita troca de afeto, né? Eu tava pensando esses dias que não basta tu se interessar para seguir na vida de alguém, tu tem que se interessar e ser interessante. Acho que às vezes isso é que as pessoas se perdem do
É
ser
a troca,
interessante.
né?
É, e não ser
É eu
interessante,
estar
não que as
aqui por
pessoas.
ti, tu estar aqui por mim.
Não, e tu comunicar, tu expressar no desejo de ser interessante, eu acho que tu faz com que a pessoa, tu mostra que tu quer que ela se interesse também. Eu não sei se eu tô indo muito longe na filosofia, mas eu acho que eu quero dizer assim, ó.
Sei se ia mostrar com que ela se interesse, porque às vezes, tipo, ah, eu tô precisando desabafar, tô precisando da minha rede de apoio, mas. Ah, e o B não tá de boa, ele não tá no melhor dia dele para ser a minha rede de apoio. Também tá tudo bem, ninguém tem que estar tá 100% disponível e 100% bem para ser a rede de apoio do outro.
Sim, sem
E a
dúvida.
pessoa precisa do seu tempo também. A Lu pode estar tá precisando ficar lá na bolha dela, não tá afim, ou ela ou tá precisando do momento dela e não tá podendo dar suporte, tá tudo bem também. Só é
Mas aí tu
importante.
fala de questão, tipo, pra gente se apoio, só, desculpa te interromper, mas tu tá falando isso, Ju, pra gente se apoio, a gente não precisa estar toda hora
Sim,
falando, são coisas totalmente diferentes, né?
isso
É?
não, mas eu acho que o interessante é a comunicação. É tipo, bah, hoje eu não tô conseguindo ser a tua rede de apoio. Hoje
Sim.
também tô precisando, então eu acho que não vai ser legal essa troca nesse momento. Eu acho que isso é
E
muito importante. A comunicação entre as pessoas é muito importante.
é o que eu digo do ser interessante, se interessar e ser interessante é buscar compartilhar também as tuas próprias coisas. Porque às vezes tu procura saber da pessoa, mas a pessoa também quer saber de ti. Às vezes é bom tu ouvir que a pessoa tá bem, às vezes é bom tu ouvir que a pessoa tá mal. Como a Júlia estava comentando, vários momentos da pandemia a gente buscou ajuda nos outros, uns nos outros. Nós pedimos, bah, preciso bater um papo, bah, tô cansado, tô estressado. E acho que conforme a gente vai convivendo e vamos nos acostumando uns com os outros no cotidiano, a gente acaba percebendo características e esse afeto se desenvolve a ponto de a gente perceber, ah, tal pessoa não tá bem. Nos últimos dias, a Ju estava mais reclusa e eu e a Lu estávamos conversando. Não, a Ju certamente está mal, por isso. Acho que esse carinho, esse afeto é bonito. E acho que é essa rede de apoio que a gente precisa trabalhar para termos nosso convívio. Isso é tão saudável, é tão bom.
Eu ia falar isso, eu acho que o mais incrível da gente falar de rede de apoio é porque é tão saudável, porque vamos supor que se eu não tivesse vocês, ou vice-versa, quanta coisa guardada não teria e quão mal isso não faz pra gente guardar esse tipo de coisa. E talvez eu tivesse com angústias lá no início da pandemia, porque eu não tive uma rede de apoio, ou eu não procurei uma rede de apoio, porque também vocês podem estar me procurando e eu não querer que você seja uma rede de apoio. E aí, eu estaria guardando mágoa desde o início da pandemia, ou alegria também, porque a gente também pode se apoiar a alegria nos outros
Isso.
e compartilhar. Então, é uma coisa tão saudável que faz tão bem tu
Rede de
ter e tu
apoio.
saber quem é.
Rede de apoio não é só para momentos tristes, é para compartilhar as alegrias também. Eu só quero fazer um parênteses aqui e dizer que rede de apoio, quando a gente está mal, em determinado nível, não substitui a presença
Terapia.
de um psicólogo atuante na tua vida, né, gente? Vamos só esse parênteses para a gente deixar claro que rede de apoio não é psicólogo. Rede de apoio é uma coisa e psicólogo é outra. Acho que é
Isso,
importante
exatamente.
salientar esse.
Com certeza, eu fizesse o melhor parênteses
Para
possível.
nós, super necessário, principalmente da nossa cadeira de fala, que a gente vai ter um dia, né? Precisamos salientar para o pessoal. E é muito.
Que nada substitui.
É, e a
Ninguém
gente
nada substitui.
termos esse apoio é bom, é bonito, mas também temos que entender que é um processo de construção de uma relação. E não é necessariamente amigos, familiares próximos. Às vezes, ser rede de apoio é tu fazer um trabalho na tua comunidade. Às vezes, ser rede de apoio é tu ouvir uma pessoa que precisa conversar na rua, que não são necessariamente.
E vocês acham que rede de apoio precisa ser necessariamente pessoas? Porque o B falou no início, ah, pode ser o cachorro.
Claro.
Mas, tipo, eu vejo como rede de apoio para mim também, por exemplo, andar de bike tem me salvado.
ou sair para caminhar, ou sair para correr,
Escutar
ou
uma
fazer uma faxina da
música.
casa, qualquer coisa.
É que daí são coisas que nos ajudam, são coisas terapêuticas que nos
É.
ajudam, que fazem bem, né? Então, sair para andar de bike é terapêutico, me faz bem. Sair escutando música, sair para correr, fazer um exercício físico, sei lá, comer uma comida que tu goste, te satisfazer, ver uma série. Tudo isso faz bem pra gente, né? E nesse momento, coisas que nos fazem bem é o melhor. Porque a gente
Boa,
tá num momento tão caótico e tão difícil que dar as fugidas de vez em quando são necessárias.
e agora pensando na ideia de começar o ano, né, pessoal? Que a gente logo vai estar postando. A gente está gravando hoje no dia 30. Super inspirados do tema, estávamos muito a fim de compartilhar com vocês. A gente convida vocês para fazerem esse pensamento, porque é muito importante, acho que a melhor forma de começar um ano ou terminar um ano que foi tão denso, tão complicado, é pensando na sua rede de apoio, é estreitando uma rede de apoio. Também nós temos, mas tem muitas pessoas que não sabem qual é a sua rede de apoio, não sabem olhar para o lado e reconhecer, às vezes, que pode se sentir apoiado. Isso é super difícil.
Mas eu acho que não é só questão de reconhecer, B. Talvez tenham pessoas que não têm uma rede de
Eu
apoio.
acho que a
Também,
gente
né?
precisa.
Tipo, o que é física, eu digo,
Sim.
né? É, de uma
Muitas
pessoa.
pessoas que, tipo, dão amor, mas não se permitem receber, não se permitem ser apoiadas. E isso é muito
É.
importante. Gente, se tem alguém aí disposto a te apoiar, a te dar um carinho, a te dar um colo, aceita, porque essa pessoa tá te dando de coração. Não vai te fazer mal, não vai te machucar, só vai te ajudar a te construir. Vai ajudar a te levantar de um momento difícil ou vai compartilhar coisas contigo que é necessário. A troca de experiências não é uma competição, mas sim para a gente alimentar coisas que são difíceis um para o outro. Para a gente ter essa troca e se sentir bem e se sentir acolhido dentro dessa necessidade que a gente está tendo no momento.
Como a gente colocou no início. Bom, pessoal, agora para a gente contextualizar um pouco mais para vocês como se dá essa perspectiva e como se começa. Não há uma ideia X de como se começa uma rede de apoio. Como a gente viu no início do podcast, com aquele trechinho que a gente colocou descritivo, para situar vocês no nosso papo, rede de apoio é uma construção de várias linhas para formar uma rede e toda a rede se ajudar. Mas como se dá essa identificação de que eu e a outra linha estamos juntos agora? A partir de que ponto? Para mim, por exemplo, eu me baseio muito no afeto e no meu estar confortável. No eu poder, eu me sentir confortável com a ideia de eu criticar e ser criticado. Acho que isso é construção também, porque apoio não é necessariamente só o afago. Apoio também é o puxão de orelha. Eu não sei como é para vocês, gurias, mas eu sabe, ouvir críticas construtivas que vocês me fazem. Às vezes, até para eu ser um pouco mais incisivo, mais diretivo, não passar tanto pano, às vezes isso é muito construtivo para mim. E eu sei que melhora o meu ser humano. Então, isso para mim também é apoio. Como é que é para vocês? Como vocês percebem que vocês estão grudadinho com a linha do lado?
Eu acho que é mais ou menos isso como tu falou, B. Não é só estar ali para dar o afago, mas é para tu chamar atenção e é para tu dizer, bah, quem sabe tu faz de um jeito diferente. Quem sabe senta aqui, vamos trocar uma ideia, ver o que a gente pode fazer. É dar atenção, é tu ter empatia. E respeitar também o outro na sua posição. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que uma coisa que nós três temos muito em comum é que, apesar de sermos amigos, a gente não pensa igual em várias coisas, a gente discorda em vários pontos. Mas eu, no meu pensamento, escuto o pensamento do B, escuto o pensamento da Lu, vejo o que que casa mais ou menos com o que eu penso, troco uma ideia com eles. Fico repensando, mas mesmo não concordando com eles em alguns aspectos, eu os respeito nas suas perspectivas e eles me respeitam na minha perspectiva. Isso também é rede de apoio. É tu escutar do outro, mesmo tu não concordando, e respeitar. É tu te colocar nesse papel de tá tudo bem, eles não concordarem comigo e eu não concordar com eles. Mas a gente continua se respeitando, a gente continua se escutando e a gente continua se apoiando, apesar de não concordar. Eu vejo
Eu acho
muito
que
isso entre nós, assim.
tu falou no início, Ju, sobre a gente pensar diferente e tal, agora falou também. E eu acho que o que nos torna realmente uma rede de apoio, e eu acho que é necessário entre todas as relações, é a clareza. Porque tu falou também, ah, se eu não estiver bem, eu vou
Comunicação.
falar. Eu vou falar. E não a comunicação, a clareza da comunicação. Porque a comunicação pode ser eu passar um baita pano para a tua opinião, sendo que eu não concordo, que é o que a gente estava falando. Então, a clareza de, olha, eu penso diferente de ti, mas eu ainda assim vamos conversar, eu respeito também. Mas diferenciar, por exemplo, a rede de apoio, a amizade, o rolê, várias coisas assim a gente tem que diferenciar. Eu, por exemplo, eu demoro bastante para considerar uma pessoa ou uma coisa a minha rede de apoio. Só que tem gente, tem os dois extremos. Tem gente que considera tudo rede de apoio, e aí isso pode se tornar não saudável para essa pessoa e para o outro também, para as duas relações. E tem gente que demora muito para considerar uma coisa rede de apoio. E isso daí já, tipo, não permite que ela se abre, que ela tenha o apoio mesmo vindo de outras pessoas. Então, eu acho que tem esses dois extremos e eles têm que ser mais no meio, assim, sabe? E a gente pensar, bom, eu tô sendo rede de apoio dessa pessoa, mas ela tá sendo a minha também? Sabe?
É
Tem
que é,
umas
colocar a
questões, assim, eu
expectativa
acho.
nas relações às vezes frustra, né? Isso também faz parte da construção da relação, óbvio, mas a gente tem que pensar as relações que a gente escolhe, tá?
E eu acho que
Sim.
na nossa própria construção também. Eu acho que
São
as
necessárias.
frustrações são muito importantes para que a gente consiga se entender e se
O.
pensar de bom quem é quem eu sou e o que que eu quero.
Uma questão que eu acho bacana também a gente passar é que exemplos de rede de apoio vocês têm? O que a rede de apoio faz por vocês? Por exemplo, a minha mãe, eu posso dar um exemplo, minha mãe é um suporte emocional. Eu estava conversando com a Lu esses dias, estava conversando que acho que eu nunca tive um momento tão afetivo, uma relação tão saudável com a minha mãe quanto eu tenho hoje. Que eu sento para olhar novela com ela, converso com ela, passo o dia inteiro com ela. Agora, na pandemia isolada, a gente passa o dia inteiro juntos. Tem amigo meu que me dá suporte profissional, que me critica, que faz críticas construtivas ao profissional que eu sou, que eu quero ser, que é um amigo daqui de São Lourenço. Vocês me escutam e são ouvidos sempre que eu preciso, e eu amo isso é incrível. O que que vocês percebem na rede de apoio? O que que vocês buscam na rede de apoio vocês? E como vocês sabem para quem pedir? Porque tem muito disso também. Ah, para aquela determinada pessoa eu vou pedir um afago. Para aquela determinada pessoa eu vou pedir, bah, preciso de uma crítica, quero crescer nesse aspecto. Tem todo esse reconhecimento, não tem? Você não acha?
Eu
Eu
acho,
acho que. Pode falar,
eu
Ju.
vejo isso muito como uma intuição do momento. Não sei, isso é muito meu. Não tem, hoje eu tô precisando de apoio emocional, vou falar com o Bernardo. Hoje eu tô precisando de uma crítica, eu vou falar com a Lu. Não sei, eu acho que vai muito do meu momento, de como eu tô me sentindo à vontade para falar com determinada pessoa sobre determinado assunto. Ontem foi muito engraçado, eu peguei e mandei uma mensagem pro meu, digo, bem, preciso de conselhos de meninos. Eu mandei uma mensagem pra ele, se eu preciso de conselho de meninos. E
E tu
aí,
sabe que tu vai encontrar esse
esse conselho
conselho, essa
dele, que ele vai
escuta
falar
nele.
abertamente comigo sobre isso sem nenhum problema. Não que a Lu não vai falar, mas naquele momento eu queria. Eu senti que o B iria lidar melhor com aquela, com essa determinada situação. Então, eu funciono muito assim, de sentir no momento de quem eu devo pedir determinado apoio ou afago, ou seja lá o que esteja necessitando no momento.
Não, e reconhecer que nem todos os teus apoios vão poder lidar com todos os problemas. Então é isso que o Bey e a Ju falaram, tipo, o B sabe que no amigo tal, ele vai ter aquele apoio profissional, mas talvez não tenha tanto apoio, sei lá, sobre relacionamento. E aí ele vai poder chamar o outro amigo.
Ah, até
Reconhecer que
porque
a gente
cada
não é
pessoa
obrigado
tem
também a ser
as
apoio
suas
sobre tudo.
necessidades.
Com certeza. Não, e também eu acho que o que define para eu reconhecer, para mim, assim, reconhecer uma rede de apoio é a escuta. Tipo, não adianta nada eu chamar alguém que eu considero muito e é muito meu amigo, mas a pessoa não tá me ouvindo. Então, que rede de apoio é essa? E eu também ouvi,
É que eu
sabe? Para eu
acho
ser
que
rede de apoio também.
isso faz muita diferença para nós, e aí eu encaixo muito nós como estudantes de psicologia. A gente sabe o quanto a escuta é importante. Muitas vezes, para mim, eu não preciso que alguém fale alguma coisa, eu só preciso que alguém esteja ali para me escutar. Que eu sei que essa pessoa vai estar ali me escutando e vai estar me dando atenção. E isso faz toda a diferença. A escuta presente, a escuta ativa. É fundamental em vários momentos. Às vezes tu não precisa. Às vezes é Balu, vamos trocar uma ideia aqui. Beleza, uma coisa agora, Balu, não tô bem, eu preciso desabafar. Não necessariamente eu quero que a Lu me dê alguma resposta. Não é que eu quero que a Lu, eu só quero que ela me escute, para eu poder desabafar, para eu botar para fora as minhas inquietações naquele momento.
Não, e organizar teus pensamentos, né? Mas às vezes a gente falando sozinho, a gente não organiza. E a gente não tem uma crítica vindo de outro lado, uma opinião diferente da nossa. Então é necessário esse apoio. E guardar para si
Sim.
é horrível, né? A
Oi,
gente
sim.
sabe que não é nem um pouco saudável.
Uma coisa muito interessante que eu aprendi. Uma das vezes que eu fiz terapia, assim, é escrever. Gente, vocês não. E eu levo. Ou no papel. Notas, porque escrevendo sai muito mais coisa. O sentimento ele aflora muito mais. E aí, uma dica: cara, tu tá com algum sentimento ruim dentro de ti, escreve ele. E é muito louco, mas amassa, joga fora, rasga. Dá uma sensação de libertação tão grande, pelo menos pra mim, sabe? Me faz bem. Então, é uma dica que eu passo aí, se alguém. Tá com alguma inquietação que está
Não,
incomodando?
com certeza.
Tenta,
Para mim
quem.
sempre foi também uma válvula de escape escrita. Mas nem sempre. Tipo, nem sempre tu tá afim. Então, acho que
Sim, é
cada um
importante.
reconhecer essa válvula de escape de sentimento, talvez seja em outra pessoa. É importante a gente reconhecer e se perguntar: o que que vai me fazer bem agora? É conversar com outra pessoa? É correr? É escrever? É escutar música? E aí, a partir desse momento, a gente já começa a reconhecer as nossas redes de apoio. Porque a gente sabe aonde aquilo vai nos aliviar, nos fazer melhor. E também acrescentar alguma coisa. Porque, por exemplo, a música, ela vai me fazer bem, mas ela não vai me criticar. Ela não vai conversar comigo, ela não vai me responder. Então, eu acho que é juntar, e por isso rede, juntar diversas coisas e tornar aquilo algo benéfico para ti.
Não, e como é massa, como é bom que a gente consiga simplificar isso na nossa própria relação, quanto podcasters, quanto alunos de psicologia, porque essa rede de apoio, por mais que a gente. Ju?
Ju.
Sim, me
travou
Travou
aqui.
desde o mais no logo no
Peraí.
início.
Ah, fechou.
É. Fala, Ju. Tá muito ruim. Só um pouquinho. Tenta falar. Ju, para um
Tá travando, Ju.
pouquinho. Ju, para um pouquinho,
Mas
só um
eu já
pouquinho.
parei.
Fala mais devagar, porque tem alguma internet ruim e tá travando todo.
Eu acho que a tua internet caiu, mas vai daí, manda aí.
Tá. Tá, do Maslow. Ju.
Deu? Eu acho que a música, às vezes, ela conversa com a gente, sim. Eu não sei quantas vezes assim, eu parei, mas é quando a gente para e presta atenção naquilo que a gente está escutando. E esse não é um hábito que a gente tem. Às vezes a gente está escutando uma música e não está prestando atenção na letra dela. Quantas vezes tu parou para botar uma música ou um vídeo no YouTube e tu realmente prestar atenção nele tocando, nela cantando e no que ela tá me
Mas eu
dizendo?
não acho que a música converse com a gente, Ju. Tipo, aí eu discordo um pouco contigo. Eu acho que a música, como qualquer arte, ela, tipo, ela te mexe, sabe? Ela te abre e mexe em ti por dentro se tu permitir que ela mexa. Mas aí ela,
Sim.
eu, tipo, conversa, mas não critica, entende? Conversa, mas não critica. E aí se tu permite que a música mexa contigo, ok. Só que a música não vai te dizer, olha aqui, eu acho que tu tá errado. Talvez ela te dê esse insight.
Não, não, ok. É nesse sentido, é nesse sentido. Não é que eu não estou dizendo que a
Sim.
música critica. Ela não critica até porque não é uma coisa direcionada a ti. Mas quando tu para prestar atenção e tu deixa a música te
Com
tocar,
certeza.
ela tem todo esse movimento e tu tem várias
Mas
ideias
eu
a
acho que é a
partir
mesma
dela.
coisa quando tu
É
conversa
nesse
com alguém.
ponto que
Se tu
eu.
não ouviu o que ela tá te falando, ela pode ser tua rede de apoio, ela pode estar falando contigo. Mas se tu não ouvir de verdade, não deixar que aquela conversa seja uma troca de opiniões realmente, ou de afeto, não vai
É
adiantar. Vai ser
parte
que nem a
da
música.
escutativa, no caso, né? De quando a pessoa tá naquele momento, realmente. Porque eu acho que a
Sim,
minha
é.
construção, muito como ser humano, parte da música, assim. E daí eu consigo me sentir. Eu acho que o lance, tanto da rede de apoio, quanto do escutar a música, do se relacionar, vem muito do se colocar naquele lugar e conseguir se projetar naquela situação. Acho que o rap traz isso muito bem, porque o rap traz normalmente vivências. A minha ideia de desconstrução do ser humano para um ser humano menos racista, que eu acho que racista todos somos, mas menos racista do que eu era antes, acho que é a questão de tu entender. Quando eu começo a escutar Rincon Sapiência e Emicida, e eu começo a identificar meus erros naquela música. E acho que daí tem a capacidade da crítica nela. E ele fala o crioulo de
Com
saia
certeza.
que na vida deu uma rasteira, eu acho, ou que na crise deu uma rasteira. E daí é onde eu crio toda a problemática onde na minha cabeça se cria a problemática do por que que o homem não pode usar saia? Se é só um.
Mas, B, além de tu te sentir muito conectado com a música, tipo, eu me sinto também, além disso, tu é uma pessoa que é muito inquieta e problematiza muito, e nós três somos. Então, tu podia ser uma pessoa que gosta de ouvir música e não criticar, não, tipo, refletir sobre essa frase da música. Tu podia só ouvir e pensar, tá, que música massa, que letra massa. Mas eu também sou racista e eu vou me atentar pra esse ponto. Então, é tudo, tudo eu acho, né? Que é tudo tu deixar as coisas virem até ti.
É muito, muito, é muito de cada um, de como cada um se deixa afetar pelas coisas ao redor. É como eu me deixo afetar pela minha rede de apoio, é como eu me deixo afetar pela música que eu escuto, é como eu me deixo afetar pelo carro que me deu uma, que me fechou no trânsito hoje e eu simplesmente segui reto e não dei bola. É tudo isso
E
junto.
também outro
É
ponto que a
muito
gente
de
precisa
como tu
pensar, que
vai
eu acho
lidar com
que
cada
traz
situação.
uma saúde também, que acho que acabou acontecendo durante a pandemia, toda a polarização. Acho que às vezes tu estar numa rede de apoio e não se sentir mais confortável e querer sair daquela rede, querer soltar tua linha daquele entrelaçado de linhas, também é saudável. Às vezes a gente não está mais pronto para ser uma rede de apoio para determinadas situações, e a gente tem que saber se poupar e se amar o suficiente para não estar naquela rede. E isso é, eu acho que às vezes a gente passa um
Respeitar,
pouco por cima
né?
de nós mesmos nesse aspecto, querendo se doar demais. Mas nós também precisamos ser nossa própria rede de apoio. A gente também precisa ter amor o suficiente para não sermos rede de apoio dos outros. Isso eu acho que vocês devem ter visto também.
Sim.
Acho que no momento que tu não te sente mais, que tu sente que aquela situação está sendo pesada para ti. É um bom momento para tu pensar e dizer, tá, o que que eu tô fazendo aqui? o que que isso está me trazendo de o que que isso está trazendo de benefício para mim e o que que está trazendo de benefício para o outro, né? Será que
Mas
está
eu acho
sendo
que até chegar
saudável?
nesse
Bom,
questionamento,
será
vai
que
para a
não.
coisa que o B falou, que para mim foi a chave do episódio, que tu precisa ser tua rede de apoio antes de tudo. E se tu não for a tua rede de apoio, tu não vai chegar nesse
Sim.
questionamento de, opa, eu não tô bem aqui, ou eu não tô fazendo bem para essa pessoa e eu vou me retirar dessa situação. Então acho que tudo começa pelo amor próprio, assim, enfeitando a situação e
É,
tal. Eu acho que começa por aí.
mas é que até a gente se entender nesse papel,
É,
tem
não,
uma
esse
longa
papel vai
trajetória de
vai se desenvolver
sofrimento.
de várias metodologias, né?
Sim.
Várias formas de se desenvolver esse papel de se conhecer, de se ser. A gente sempre aconselha que pela terapia seja uma ótima ideia, né, gente? A gente sempre vai estar indicando isso para vocês. Mas temos CAPS também, eu acho que a gente tem que pensar na rede de apoio não só como pessoas que nos relacionamos, mas redes de apoio como estruturas da sociedade que podem nos apoiar. Às vezes, por mais que a gente esteja muito necessitado de uma palavra amiga, às vezes uma terapia num CAPS é a solução. Às vezes um auxílio de uma terapeuta ocupacional, com um problema talvez físico, talvez uma preocupação, um anseio, nem que seja só um grupo de apoio mesmo. Temos, inclusive, os AAs com acolhimento, com apadrinhamento. Isso mostra, isso também é ser rede de apoio. O quanto a gente é capaz de entender essa rede, quanto a gente é capaz de problematizar ela e de querer que a nossa rede melhore também. Também pode ser a ponta da rede que puxa a rede para cima. Também pode ser a pessoa que tem a capacidade de ajudar os outros, se ver até o ponto que tu não se prejudique. Tudo isso são questões que a gente pode pensar. Como a gente é rede de apoio.
Eu acho que, como a gente está falando de rede e ela precisa de várias linhas para ela ser composta, eu acho que também é importante atentar para. Vamos para uma pessoa que considere que tem uma rede só, tá? E a única rede dela é, sei lá, a familiar. O pai, por exemplo. O meu pai é minha rede de apoio. Tá? E como é que tu vai saber que aquela é uma rede de apoio de verdade se tu só tem uma opinião? Para começar, que não é uma rede, se é só uma coisa. E se só tem uma opinião. Daí tu nunca vai poder contrastar. Tu já não tem a tua própria rede de apoio, tu já não é a tua rede de apoio e tu só tem um lugar para onde tu corre. Então, isso que o B falou de indicar e de sempre a gente reconhecer as estruturas sociais, o CAPS, o CRAS, enfim, todos esses programas que são disponibilizados para a sociedade, eles nos fazem também ter outro lado da história e ver que não é só a família, principalmente, porque tem muita gente acha que família é significado
União, paz e
de
amor.
apoio,
É.
conforto e colo. É, e não, não precisa ser, pode ser, mas não precisa.
Muitas vezes não é, em muitos casos não
Com
é.
certeza.
E tá tudo bem, não
Não,
tem problema
às vezes
nenhum,
o
né?
lance é que às vezes
Desde
não tá
que.
tudo bem, às vezes é a maior problemática, o núcleo familiar. E isso, às vezes é o ponto-chave, assim. Acho que a gente tem que
Bem.
a estrutura familiar como é. Acho engraçado quando eu vejo as pessoas falando, não, porque é assim, as coisas são sempre foram assim. Não, a vida está aqui muito antes de tu chegar e a vida vai ficar muito tempo depois de tu partir. Então as coisas estão assim. Acho que a gente nessa ideia de passagem, né, nessa ideia de a gente tem que entender que a nossa rede de apoio também pode aprender com ela, independente da nossa idade, independente do nosso tempo de vida, independente da nossa perspectiva. Tudo a gente tem. Sim.
É um aprendizado constante. E B, parabéns pela tua fala, porque ela ficou demais e muito esclarecedora. Porque tem muita. Eu sou uma pessoa que fala muito sobre isso, de as coisas sempre foram assim. Eu lembro que uma vez eu tive mais ou menos uma fala mais ou menos assim, que era. Eu disse, eu sou assim, e aí me disseram assim, não, tu não é assim, tu estás assim, tu podes mudar. Então, eu acho que isso é muito forte, Nós nos colocamos em determinados papéis de ser assim, mas nós não somos assim. Nós estamos, e se nós
Muito,
quisermos mudar, não,
muito
isso tem cara de
escondido
fala,
nosso
basta a
coração
gente querer.
presente, né? Beijo, beijo, beijo,
Beijo, beijo
beijo, beijo.
pra ela.
Muito
Uma
dedicado, com
paciente
certeza.
muito
Eu acho que
dedicada. E aí a gente vê como
é.
essa rede de apoio mudou a vida da Ju, porque ela já sabe
Eu
isso, ela
acho
aprendeu a
que é
partir dessa
incrível
rede de
isso,
apoio.
e acho que a gente pode ter sempre, a gente tem, nós três temos um colega em comum que eu acho muito massa, que ele diverge totalmente de todas as nossas perspectivas, eu acho, e acho incrível a ideia de conviver com ele, porque é uma pessoa que eu discordo totalmente dele, e a possibilidade de estar convivendo com uma pessoa que eu discordo tanto me dá a possibilidade de aprender muito. Ele é um cara extremamente inteligente. E extremamente, eu acho que ele busca embasamento nas coisas que ele pensa. Acho que isso é fundamental.
Mas e por que que é bom se relacionar com ele?
Exatamente,
Porque ele está
exatamente.
disposto à troca de opinião, né? Ele sabe que a vida é constante mudança e troca de conversa e por isso e divergências, e por isso que a gente também se dá tão bem, como a Ju falou. Que a gente sabe que a gente diverge de opinião e a gente
Sim,
sabe que a
a
gente
rede de
pode construir
apoio
opinião
é
junto
para se
também.
orientar e orientar o próximo. Tudo isso a gente pode ir
Exato.
fazendo junto. É sempre uma carreira construtiva, assim. Aí eu gosto, uma das melhores memórias.
É que nem a teia, a gente está sempre tecendo uma teia. Às vezes ela vai para um lado, às vezes ela vai para um outro, às vezes ela se
E essa
desfaz,
rede de apoio.
mas ela tá ali, ela tá em construção o tempo todo.
Eu só queria falar uma última coisa, que é sobre a rede de apoio não precisar ser sempre a mesma, tá? Tipo, como o Bê falou, uma hora as coisas mudam, a vida é constante mudança. E a tua rede de apoio de quando tu tinha 5 anos, ou de quando tu tinha 13 e agora tu tem 20, elas não precisam ser a mesma. E isso é aceitar que ciclos se encerram e que tá tudo bem os ciclos se encerrarem e a tua rede de apoio mudar. Também, tipo, rede de apoio não muda de uma hora para outra, né?
Isso é
Isso
saudável,
é saudável,
saudável.
exatamente. Aceitar que as coisas se encerram e que as coisas mudam e tu não precisa ser a rede de apoio pro resto da vida daquela pessoa, principalmente se aquilo estiver te sugando, né? Então, aceitar que as coisas se encerram, eu acho que é essencial para a gente aceitar que as
Sim,
redes de
e
apoio
acho
mudam
que,
também.
galera, vamos lembrar sempre, a primeira rede de apoio, a primeira linha é sempre a gente, né? Vamos pensar nessa ideia de amor próprio aí, essa construção. E aprender com a nossa rede de apoio, saber pedir ajuda da rede de apoio, saber dar ajuda para a rede de apoio, até que ponto. E eu estou extremamente feliz e animado com esse episódio. Estou muito grato por a gente estar gravando nosso primeiro episódio sozinho.
Eu acho que a gente tem que saber dar e saber receber também. Aceitar o receber. Aceitar que a gente pode pedir ajuda e tá tudo bem. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. E rede de apoio não é sinônimo de fraqueza. Rede de apoio é para apoio. Já, o próprio nome diz. É para te apoiar, é para te ajudar. E é a coisa mais saudável que tem, é tu saber que tu tá mal e tu pode olhar pro lado e dizer, bah, cara, eu tô mal e eu tô precisando trocar uma ideia, eu preciso de ajuda, e é isso, sabe? E é aceitar que nem o Bê e a Lu às vezes dizem, bah, Ju, tu não tá bem, e é eu aceitar que eu não tô bem e aceitar que eles me ajudem, é aceitar que eles me perguntem, é aceitar, para mim. Parte muito desse princípio, sabe? Da aceitação de ambas as partes, assim. É
Então
dar
temos
e
nosso primeiro
receber.
episódio juntinho,
É a
sozinhos.
troca.
Carreira solo, só nós três.
Temos!
Bom, pessoal, acho que a gente tem que encerrar então com um desejo de feliz fim de ano, que eu acho que para todo mundo está sendo bem feliz que está acabando, e esperamos que seja um ótimo e feliz início de ano. Eu não tenho mais nada para dizer nesse episódio, que eu amei estar com as gurias, amo a nossa rede de apoio. E agradecemos também, que eu acho que a gente não pode esquecer, do pessoal que tem sido rede de apoio do podcast. Os convidados sempre foram incríveis. E sou muito grato por todos vocês por esse ano difícil e por terem sido minha rede de apoio.
Eu acho que em 2021 seja um ano de mais
Por favor,
esperança, de
por
mais
favor.
fé, seja um ano de
Eu ouvi um
vacina,
amém.
Amém.
seja, seja um ano de muitas construções e que a gente seja grato, que a gente seja empático com o outro, que a gente consiga fazer uma construção gostosa, que a gente consiga fazer um ano gostoso, que a gente possa mudar e ser mudado, porque a mudança é importante. E um feliz ano novo para todo mundo. Eu sou muito grata pela minha rede de apoio, pelos meus amigos. Para mim é extremamente gratificante ter gente tão boa na minha vida e que acrescenta tanto todos os dias. Eu aprendo demais, eu choro demais, eu rio, eu dou muita risada. E é isso, pessoal. Obrigada, ao pessoal que escuta, que está nos incentivando aí nesses
Nossa,
6 meses de
bastante
podcast.
tempo.
6 meses, eu acho, um pouquinho mais. Os nossos convidados, que também foram redes de apoio, que embarcaram com a gente numa novidade, que nem eles sabiam, que a gente não sabia onde a gente estava pisando, que eles não sabiam onde eles estariam pisando. E para nós foi e está sendo de extrema importância. Um beijo no coração de todo mundo e fé,
Bom, vou encerrar
esperança,
agradecendo.
empatia e
Foi
amor
primeiro
para
porque esse episódio era
2021.
uma coisa que eu queria muito, a gente gravar juntinhos, até porque a gente tem tanto papo, né? Mas dizer para vocês que o Debates Discretos tem sido uma grande rede de apoio desse ano horroroso, né? E que nem o B disse que agradecendo tá acabando, sim, mas também queria dizer que foi um ano maravilhoso também. Teve os dois lados e foi também um ano incrível, porque para mim me proporcionou me aproximar de vocês. O podcast, o tanto de gente que a gente tem conhecido com o podcast e aprendido tanta coisa. Também acho que o que faz da nossa rede de apoio ser tão maravilhosa é o biscoito que a gente sempre nos dá. A gente está sempre acentuando os pontos, se biscoitando, acentuando os pontos positivos de cada
Se
um. Quando precisa
biscoitando.
criticar, critica. Mas eu acho que isso é uma coisa tão, não comum, que é acentuar as coisas boas que a gente vê no outro, que torna o nosso grupo maravilhoso também. E desejar um feliz ano novo também para todo mundo. Agradecer e eu acho que é isso, gente. Um beijão.